O espelho da alma e o peso da liderança. Introdução. O reflexo que não mente. A palavra espelho no contexto bíblico muitas vezes refere-se à identidade e à revelação da verdade. Tiago 1:23. No lar, os pais não são apenas instrutores, eles são o currículo vivo. A crise da igreja contemporânea não é a falta de informação, mas a escassez de encarnação da mensagem. A exegese de 1 Coríntios 11:1. O termo original. Paulo utiliza a palavra grega mimetai, de onde vem mímico ou imitador. No grego clássico, isso não significava uma cópia superficial, mas a reprodução do caráter de um mestre. O diferencial de Paulo. Diferente do jargão moderno, não olhe para mim, sou falho. Paulo assume a responsabilidade da visibilidade. Ele não se coloca como o fim, mas como um meio. Ele diz: minha vida é um trilho que leva você até o destino, que é Cristo. A teologia do lar e o compromisso de Josué. Análise de Josué 24:15. Contexto hermenêutico. Josué estava em Siquém, um lugar de decisão. Ele confronta o povo com uma escolha. A frase, eu e a minha casa, coloca o líder como o representante espiritual. A responsabilidade sacerdotal. Na hermenêutica bíblica, o pai de família exerce um papel sacerdotal. Se o sacerdote está fantasiado no templo, mas profano no altar doméstico, o sacrifício é rejeitado. O embuste versus a verdade. A palavra embuste refere-se a algo que aparenta ser o que não é. Se o altar doméstico está em ruínas, o brilho no altar da igreja é apenas fogo estranho. A psicologia da imitação e a prática devocional. O problema da fantasia de domingo. Muitos cristãos vivem uma dualidade platônica. O sagrado, domingo barra igreja, separado do secular, segunda a sábado barra casa. O testemunho da mesa. O texto base menciona a falta de leitura bíblica nas refeições. A mesa é o lugar da comunhão. Se Cristo não é o assunto na mesa, ele não será o senhor da casa. A incoerência formativa. Filhos não aprendem o que ouvimos, mas o que reagimos. Se ouvimos sobre o perdão na igreja, mas exercemos o rancor em casa, a mensagem que fica gravada é a do rancor. O perigo do jargão, faça o que eu mando. Este jargão é a antítese do Evangelho. Jesus não apenas mandou, ele veio e fez. A encarnação, João 1:14, é o modelo hermenêutico supremo. A palavra se tornou carne. Se a nossa palavra não se torna carne, ação, ela permanece como um fantasma religioso. O evangelho transformador versus o teatro religioso. Como eles crerão se não viram a transformação? A pergunta central deste estudo é: como nossos filhos amarão um Deus que nós não amamos? Hermenêutica da transformação. A metanoia, arrependimento, barra mudança de mente, deve ser visível. Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1:16, e esse poder não altera o temperamento, a fala e as prioridades dos pais, o filho conclui logicamente que o evangelho é ineficaz. O ator de cinema. No teatro grego, o Hipócrates, hipócrita, era aquele que usava uma máscara para interpretar um papel. Se somos cristãos de máscara, nossos filhos serão os primeiros a identificar a costura da fantasia. Conclusão e aplicação prática. O legado da eternidade. A conclusão deste estudo nos leva a uma reflexão solene. A salvação da nossa casa está ligada à autenticidade da nossa caminhada. Viver o que se prega. Palavras sem ações são ruídos. O exemplo é a única linguagem que a próxima geração fala fluentemente. O altar doméstico. O estudo deve incentivar o retorno à oração em família e a centralidade das escrituras no dia a dia. A redenção da falha. Ser exemplo não significa ser perfeito, mas ser honesto. Quando falharmos, devemos pedir perdão aos filhos. Isso mostra que estamos de fato imitando a Cristo, que é cheio de graça e verdade. Sentença final. Se o nosso maior testemunho é apenas uma atuação, o nosso público, nossos filhos, abandonarão o teatro assim que as luzes se apagarem. Precisamos de vida, não de encenação.